Em 1949, o físico Niels Bohr escreveu um artigo em que documenta as várias discussões tidas com Einstein sobre os problemas colocados pela nova imagem da realidade proposta pela física quântica. Escreve Bohr: "As nossas conversas acerca da atitude a tomar face a uma situação tão nova no que se refere à análise e à síntese da experiência tocou naturalmente muitos aspectos do pensamento filosófico. Mas apesar de todas as divergências de abordagem e de opinião, animou as nossas discussões um espírito cheio de bom humor. Por seu lado, Einstein, troçando, perguntou-nos se podíamos realmente acreditar que as autoridades providenciais, ele disse, o bom Deus, estaria a jogar aos dados, ao que eu respondi apontando a enorme prudência com que já os pensadores antigos assignavam atributos à providência na linguagem comum. E lembro-me também de que, no auge da discussão, Ehrenfest, no seu modo afetuoso de brincar com os amigos, num tom jocoso, sugeriu a aparente semelhança entre a atitude de Einstein em relação à física quântica e a dos seus opositores à teoria da relatividade. Mas logo acrescentou que não conseguiria ter nenhuma paz de espírito enquanto não se chegasse à concórdia com Einstein. A preocupação e a crítica de Einstein deu-nos um incentivo precioso para reexaminarmos todos os vários aspectos da situação no que se refere à descrição dos fenómenos atómicos."
Eu escolhi aquele bocadinho do texto do Bohr por várias razões. Primeiro, porque é dos poucos bocadinhos que se percebe mais ou menos o que lá está. Ele é tão rebarbativo a escrever.
É ligeiramente
Mas
denso,
já não é fácil, ainda por cima, estando com aquelas, enfim, todas aquelas aqueles desvios de linguagem é terrível. Mas depois, porque gosto muito de imaginar aqueles físicos todos, não é? Metidos numa sala, extraordinariamente perplexos, assim um bocado, e um bocado como uma data de miúdos, com um bocado de medo de o que é que nós vamos dizer às pessoas quando saímos daqui, o que é que nós. Sabes,
Mas
assim.
era de facto extraordinário esse período, foi qualquer coisa de muito, muito único na história da física, porque de facto era possível ainda juntar-se toda a gente que pensava
Toda a
sobre este
física,
assunto numa
toda a
sala.
física, não é? Exatamente.
Era,
Eram
cabia
para aí o
tudo
quê? Eram
numa
para aí
sala.
30?
A gente vê aquelas fotografias dos congressos Solvay e que são uns 30 ou 40, bem, 50 fulanos, todos muito alinhados, e dizia o meu professor Andrade Silva que era a maior densidade de matéria cinzenta, né? Por centímetro cúbico.
Centímetro quadrado.
E de facto era curioso. E estas batalhas as que se passaram
Esta história, ainda por cima, acho que tudo isto começou mais ou menos em Como. Não foi? Eles, as
não,
primeiras
não, a
vezes,
história de como
reuniam-se.
vem mais tarde. Não, a história de como é o. Isso foi o. Isso vem mais tarde, anos 60, é que as
Ah,
primeiras
é que foram
reuniões
para
foram na
Como.
Vila Maestra, etc., que era a Sociedade Italiana de Física, que teve uma influência grande no deslindar destas questões, mas isso foi anos 60, não é? Anos 60, 70.
Portanto,
Estas
isto tudo
passavam-se.
começa nos primeiros anos do século XX, não é?
Sim, este era anos 20,
900 e.
depois, 25, 26 e 27. E era o tal senhor Solvay, que era um químico de grande categoria, que patenteou um processo industrial da produção de soda, e ganhou muito dinheiro com isso, e era o único que tinha dinheiro para poder convidar os outros todos para irem. Eu acho que era em Bruxelas, grande parte deles passaram em Bruxelas ou Antuérpia ou na Bélgica, alguns. E de facto, o que se passava, esta batalha campal entre o Einstein e o Bohr, que durou vários anos, não é? Passou-se, era uma coisa francamente interessante, porque eles, portanto, o Bohr tinha ganho a sua celebridade introduzindo a primeira teoria da quântica da matéria, que fez foi um sucesso estrondoso, e o Einstein tinha ganho no final dos anos 20, depois daquela famosa medição da curvatura dos raios de luz feita na Ilha do Príncipe pelo Eddington. Tinha se tornado um personagem famosíssimo, e era e passou a ser o físico mais famoso do século XX, sem dúvida nenhuma.
Isso é uma coisa que se vê bem no artigo, não é? Esse enorme ascendente que o Einstein tinha sobre os físicos que não queriam avançar sem a concordância do Einstein, não é? E eles sofreram um bocado.
A ideia que eu tenho é que nesse período, nos anos 20, de facto, a questão não estava francamente assente no que era a mecânica quântica. Portanto, tinha-se chegado, de facto, a um consenso sobre a parte matemática da teoria. Provavam-se teoremas nessa altura, não havia grandes dúvidas de que a teoria fosse real, mas o próprio conteúdo da teoria estava um bocado em causa, não é? Porque quem tinha trazido a questão ao baile era uma geração nova, basicamente, à qual o Bohr não pertencia. O Bohr era pouco, uma dezena de anos mais velho mais novo que o Einstein. Mas o resto dos físicos que tinham, de facto, trabalhado os princípios da mecânica quântica, o Werner Heisenberg e o Schrödinger, principalmente, o Louis de Broglie, eram gente bastante nova. E como tal, havia aqui um deslize generacional. E o Bohr tomou a iniciativa, achou-se, de certa forma, no papel de ser ele a defender a teoria. E visto de hoje em dia, de facto, o entendimento dele da teoria era talvez mais profundo do que a maior parte das pessoas da altura, não era? Portanto, ele pensou seriamente sobre estas questões, e obviamente que este debate com o Einstein também o ajudou imenso a assentar as suas próprias ideias, se bem que ele não diga isso, mas foi fundamental. E isso é uma coisa que eu, aliás, só me dei conta disso mais recentemente a ler aspectos da correspondência e aspectos biográficos do Bohr, etc. Mas quando a coisa começou, de facto, o impulso do Einstein era, como é que eu ia dizer, reacionário nessa altura,
mais
portanto,
reacionário, exatamente, sim.
Olhou para a teoria e pensou: estas conclusões são francamente estranhas e bizarras, há aqui coisas que não.
Aquilo que nós vemos no bocadinho do texto e no texto em geral. É que, de facto, há uma oposição radical na abordagem, na atitude, não é? Em relação àquilo que são os novos dados da física quântica, não é? E que, para o Einstein, são extraordinariamente difíceis de engolir por uma questão, por um preconceito filosófico, de certa maneira.
Sim, eu penso que é talvez mais do que isso. É mais o aspecto. Havia um aspecto, como é que eu explicar? Quase convencional da maneira de raciocinar do Einstein, não é? As pessoas falam muito de que ele falava do bom Deus e destas coisas. Ele tinha uma certa noção clássica, uma noção bastante arcaica do que era o conteúdo da física. E como ele, no fundo, trouxe novidades absolutamente incríveis a esse escopo, teve que se agarrar a esse tal princípio de realidade. E, de facto, nesta discussão, veio à baila esta questão do que é a realidade, e, de facto, a tal história de se a Lua ainda lá está quando ninguém olha para ela, não é? Esses aspectos.
Sim, esse
São.
alu é diferente conforme os métodos de medida e os instrumentos de medida que nós usarmos
Sim, exato.
para ela,
Ou como tu a queiras a conceber, mas
tudo isento de
é um bocado
suspeito.
assim, mas é um bocado assim. De facto, tu vês a noção que tu tens quando lês o Bohr é de um indivíduo que tem um determinado conceito do mundo, e que está assente, que assenta-se num tapete, está, tem por debaixo um tapete que o assegura que ele está ali segurinho, e começa a sentir o tapete a ser puxado, não é? E a desequilibrar a sua própria visão. E, de facto, não é, a parte interessante da discussão é que eles se preocupavam imenso, quer dizer, em encontrar uma linguagem comum, em poder... Okay. E, portanto, é à volta destas experiências de pensamento, destas experiências conceituais, conseguiram, principalmente o mérito do Bohr foi ele próprio pintar um quadro que depois serviu, não é? Que ainda hoje serve, francamente, bem, e desfastiar o outro deste mal-estar que ele tinha, que confessou, e que estou convencido que o Einstein levou para a cova essas dúvidas todas.
Ou seja, a posição do Einstein, o lugar do Einstein na discussão é um lugar razoavelmente mais confortável, não é? Porque ele pura e simplesmente diz isso não pode ser, tem aquela atitude de vocês fizeram mal as contas, há aí qualquer coisa que não bate certo, não sabem o suficiente, o que é sempre verdade, é uma daquelas coisas que é sempre verdade e que para o Bohr é verdade. A situação e o lugar do Bohr no debate é muito mais desconfortável, porque ele sabe que, de certa maneira, aquilo é mesmo assim, mas não tem uma linguagem para falar daquilo.
Pois, e ele próprio queixa-se disso. Sim,
há aquele bocadinho extraordinariamente que tu dizes, que é extremamente subtil, a diferença que ele faz entre sabermos que as coisas são assim e usarmos uma linguagem que não
adaptarmos a linguagem a essa nova, sabendo
que aquela linguagem não funciona.
Eu acho que isso ele só chegou, se tu seguires os escritos do Bohr e as descrições dele mesmo dessa altura, ele só em 35, depois da história do EPR, portanto que foi o ponto final
tens que dizer o que é EPR.
Bom, portanto, estas discussões dividem-se basicamente em dois períodos. O tal período das conferências Solvay, que foram basicamente 1926, 27, 28, em que eles, o que se passava era o Einstein aparecia com uma nova experiência conceptual, em que deitava abaixo a concepção da mecânica quântica.
Aquilo era tudo com relógios, não é? Eram relógios,
as coisas complicaram-se. Cada ano era uma experiência mais complicada e mais bizarra. E o outro, obviamente, não dormia aquela noite, ia para casa trabalhar na história toda e vinha no dia seguinte e deitava abaixo o argumento do Einstein, geralmente. E ele deitava abaixo, geralmente, na base desta questão do princípio das incertezas, em que ele encontrava uma fonte de incerteza num distúrbio, numa medida que objetava outra, que destruía outra, etc. E a maneira de proceder era quase sempre a mesma, até que na última... O Einstein apareceu, de facto, com uma experiência super complicada que envolvia também pesos e medidas e aquela história com o relógio super complicada.
É um relógio dentro de uma caixa ou dentro de uma...
Que está pendurada numa mola que entra num campo gravítico. É uma história super complicada.
Parece uma daquelas engenhocas do Wiley e Coyote.
A graça toda foi que o Bohr... Trabalhou na resposta e acabou por se usar da teoria da relatividade generalizada para provar ao Einstein que ele estava enganado, portanto, usando a sua própria teoria, que é o vexame acima de todos, não é? E a partir daí o Einstein meteu o rabo entre as pernas e foi para casa, e aliás foi para os Estados Unidos, e foi quando ele emigrou, mais ou menos por essa altura, e depois, já em Princeton, é que ele se juntou com estes dois parceiros dele, o Podolsky e Rosen, não é? Que o Rosen era supostamente aluno dele, mas não tenho a impressão que acabou por fazer uma tese com outro fulano. Mas, e, portanto, os três escreveram este paper que se tornou famoso, e talvez o paper mais famoso do século XX, que é conhecido por EPR, pelas iniciais deles os três, não é?
Okay. Einstein, Podolsky, Rosen.
E é também conhecido pela essa mesma sigla, aplica-se ao conceito que ele introduz para tentar rastrear o outro, que é o tal conceito de um elemento de realidade física, não é? E é a primeira vez que alguém tenta definir matematicamente o que é a realidade, não é? E que é uma coisa que ainda hoje incomoda muito os filósofos, que alguém tente fazer uma coisa desse género. E, de facto, essa ideia era super elaborada, e era elaborada de maneira a rastejar o Bohr por causa da tal história dos distúrbios, não é? Portanto, eles pensaram numa experiência em que aspectos de, digamos, da física clássica, de conservação de momento, que era, de certa forma, a conservação de momento passa para a mecânica quântica, só que se exibe de uma maneira francamente mais complexa, e envolvia duas partículas que voavam em direções que tinham momentos angulares opostos e momentos lineares também, e viajavam para uma distância muito grande uma das outras, uma era medida, e o momento da outra, por conservação, era deduzido como valor. E ele então dizia, bem, isto, obviamente que a mecânica quântica não nos permite calcular esse valor, mas esse valor está estabelecido, se a experiência e a medição for feita a uma distância muito grande, uma distância tão grande de um instrumento de medida como do outro, que não haja possibilidade de um sinal passar a ser transmitido de um ao outro. Não é? Não há,
sim, é o que se chama a tal medida espaço, não é? Que
tinha exatamente, que ser... sem interação, não pode haver um distúrbio, não causa a modificação do outro, portanto, não há uma alteração possível. E, de facto, a ideia é muito bem concebida e era bastante, bastante sólida, e isto foi, não foi apresentado cara a cara, mas foi apresentado como um paper em 1935, e quando o paper chegou a Copenhaga, obviamente os parceiros do Bohr, aquele Leon Rosenfeld, passou-lhe o paper, e o Bohr parou tudo quando estava a trabalhar, e começou a trabalhar numa resposta, não é? E essa demorou, não foi de uma noite para outra, demorou bem uns 6 meses a aparecer em todo o seu detalhe, e de facto ele descobriu o busilis da questão, é que esta noção de que nós temos que não pode haver, que não poderia haver interação nenhuma, que não podia haver comunicação, não é, a mecânica quântica não a entende, e portanto as correlações estabelecidas entre as duas partículas, uma vez que elas fizeram parte de um estado de base, não é? Quando elas dispararam e saíram, mantiveram informação correspondente à sua própria ligação. Chama-se isso hoje em dia o tal interlaçamento, ou que eu prefiro chamar enossegamento.
Aquilo é um
nó cego,
não é?
É um nó cego no sentido em que não se pode separar, portanto chama-se a inseparabilidade das partículas. Isso é, ou julga-se hoje que é uma característica que a mecânica quântica produz, não é? E que se tornou, que passou na altura em que eu tenho estas dificuldades com esta palavra, porque quando eu aprendi física não se falava em entrelaçamento, se bem que existisse, não é? O nome foi-lhe dado pelo Schrödinger também em 1935, Schrödinger também desenvolveu algumas questões e defendeu, digamos, o ponto de vista do Einstein contra o Bohr na altura. E de facto, o que está em causa é justamente a natureza dos estados quânticos, não é? Esses estados de uma partícula que decai em duas são francamente complexos e há uma maneira mantêm estas correlações para qualquer tipo de distância, não é? Não são correlações no sentido em que se podem enviar uma mensagem, não há maneira de as usar para transmitir informação. Mas elas próprias preservam a informação, não é? Preservam e mantêm este tipo de informação. E isto
é uma coisa totalmente inexplicável, não é? Ainda hoje é totalmente inexplicável.
Faz parte do âmbito da mecânica quântica, é uma propriedade quântica, se bem que existem casos, há pessoas que, portanto, há maneira de manter estas correlações que se chamam correlações não locais, imitá-las, digamos, na mecânica clássica, mas no que diz respeito à mecânica quântica são intrínsecas, são os aspectos intrínsecos. Tu dirias, esses estados são estados em que há dois elementos que estão super unidos, que são inseparáveis, não é? Que estão enossegados, que é uma coisa muito rara na natureza, mas não é nada raro. De facto, os estados de base, os ground states, como nós dizemos, dos átomos, das moléculas, etc., têm todas estas características de entrelaçamento. Portanto, e no fundo, a estabilidade da matéria está relacionada com esta propriedade, sem dúvida nenhuma. O facto da matéria ser estável tem alguma relação, não é apenas produzida pelo entanglement, pelo enlaçamento, mas tem muito que ver com isso, não é? E essa palavra é uma palavra mágica na minha vida, porque eu ouvia uma vez... e passou a ser ecoada pelo mundo fora e passou a ser, hoje em dia, trata-se do enossegamento como um recurso quântico, chama-se ele. É uma teoria de recursos quânticos e as pessoas tentar preservar esses recursos enquanto destroem os recursos clássicos todos, não é?
Esse não se queixa, esse não se queixa.
Mas então...
Deixa-me só voltar, depois a gente volta ao enossegamento, porque é muito importante, mas voltando ao dito artigo do Bohr, aquela tal questão de linguagem em que ele diz que, nós esperaríamos o contrário, mas ele a certa altura diz que nós temos que continuar a usar a linguagem da física clássica. Portanto, no fundo, aquilo que ele percebe é que é uma questão de linguagem. Tu tens que continuar a falar uma língua que não serve aquela realidade por uma questão de comunicação, por uma questão de... Qual é a subtileza do pensamento do Bohr?
Isso é, de facto, muito interessante. Esse ponto de vista é muito... Ele só, de facto, mudou... Há uma mudança de tonalidade grande entre o período em que ele usa a tal história do princípio das incertezas e os distúrbios, etc., a depois de 1985. Portanto, a resposta...
A própria noção de distúrbio é uma noção que não é quântica, é da física clássica e aplica-se ao...
Sem dúvida, é nesse sentido, no sentido em que... Portanto, que está, digamos, enquadrado no princípio das incertezas, é que para tu produzires uma medição tens que interagir com o sistema, ou interagir com o sistema, estás a alterá-lo, e às vezes altera-lo de maneira que não podes prever, de maneira nenhuma, e que não podes compensar. Isso, sem dúvida, que é um efeito importante, mas não é o efeito central da mecânica quântica, não é o âmago. E, portanto, na resposta ao Einstein, ele, de facto, mudou a tonalidade mudou um pouco o aspecto doutrinário do seu ponto de vista, não é? Porque o Bohr tinha elaborado a tal teoria da complementariedade, a tal doutrina, Que, segundo ele, tomava conta de todos estes aspectos, não é? Que tinha uma maneira de recorrer a esta linguagem da complementariedade, que era uma linguagem que tu podes chamar de contradição, de dois...
A ideia de complementariedade. Não é? quase paradoxal. Explica só um bocadinho o que é a complementariedade.
A complementariedade é uma relação entre o que tu queiras, não é? Entre dois conceitos, dois eventos, duas descrições, em que as duas se necessitam uma da outra, quer dizer, recorrem uma à outra e ao mesmo tempo se excluem. Portanto, é qualquer coisa que é contraditória à partida, não é? E ele começou a usar esse tipo de linguagem para desbobinar um pouco o tal paradoxo da onda e partícula, não é? Que tomou muito, portanto, antes dos anos 20 era o que se discutia, era a questão se a luz era uma onda ou uma partícula, e depois as pessoas conformaram-se à ideia que em certas situações era uma coisa, em certas situações era outra. Quando se chegou à conclusão que a matéria também tinha essas mesmas propriedades, também em certas situações se comportava como uma onda, em outras se comportava como uma partícula, esse paradoxo, portanto, passou a ser um paradoxo ontológico: qual é o modelo, qual é a entidade, E o Bohr queria, com a ideia da complementariedade, deu um pulo conceptual acima disso tudo e pensou e criou uma noção na qual ele queria enquadrar todas estas dificuldades de interpretação da mecânica quântica, sejam ontológicas, sejam epistemológicas, etc. E ele refugiou-se durante muito tempo dentro de uma questão pura e simplesmente de medida, não é de medição. A medição altera aquilo que se mede, certos valores tornam-se infinitos, não se pode confiar neles, outros regularizam-se, etc. E para poder continuar a falar do assunto, ele passou a falar da teoria como se não fosse, portanto, a teoria não tinha aquele caráter ontológico que explicaria o fundo das coisas. O que ela, a informação que ela nos dava era uma informação limitada e era uma descrição possível desse tipo de fenomenologia, não é? Não a podíamos levar como uma realidade num sentido absoluto, no sentido em que a mecânica clássica, por exemplo,
em termos de alteração de paradigma, é absolutamente radical.
É uma coisa que
não podia ser mais
E daí, quando ele se refugiou, quando ele, a partir de 35, se refugia um bocado nesta questão da... E repara, a tal famosa frase que as pessoas repetem como sendo a frase que rebate o Einstein completamente, que é uma frase super complicada,
aquela
que fala da tal história da... portanto, ele refugia-se na noção de que é a definição das quantidades em si que põe em causa a descrição clássica. Portanto, nós dizemos, a partícula ali não pode ser influenciada por esta aqui. E de facto, nós não podemos dizer isso. Não podemos falar de uma influência antes de fazermos a medição e estabelecermos se a influência se radica ou não, se existe ou não, percebes? E, portanto...
Quer dizer que a medição é que cria a realidade que está a medir.
De certa forma, não é? Portanto, há ali uma... E depois, esta... Claro, os defensores do Bohr, que aliás não foram muito bons aliados no meio disto tudo, principalmente o Heisenberg, que tentou... suavizar as noções do Bohr e apresentá-las de uma maneira um bocadinho mais paliativa e mais filosófica, não é? E voltar um bocadinho às noções aristotélicas do atual e do possível, não é? E destas que no fundo não se fixaram. Ele apareceram com aquilo que se passou a chamar a interpretação de Copenhaga, não é? O termo é do Heisenberg, não é sequer do Bohr. E isso complicou um bocado as coisas, não é? E deixou que... Quando a história acabou mais ou menos pela altura dos anos, no fim da guerra, não é? Quando eles voltaram, portanto, a questão estava francamente esquecida, não é? Ninguém, havia uma meia dúzia de fulanos que ainda não engolia completamente a explicação de vinda de Copenhaga, mas eram meia dúzia de fulanos, era muito pouca gente, e foi de facto nos anos 60 que esse grupo se reuniu e que apareceu a tal...
O que é que aconteceu em 35? Que fez com que as coisas se estabilizassem, de certa maneira, ou fossem postas entre parênteses. Aceitou-se a teoria do Bohr, fingiu-se que estava tudo bem.
Sim,
e
toda a gente apontou para aquela frase e disse: não, o Bohr resolveu essa questão toda, portanto vamos pô-la na prateleira.
Continuamos todos a falar uma língua que não serve para nada, uma língua morta.
Sim, não, mas depende, a resposta a essa pergunta depende a quem perguntas, não é? Porque
sim.
E também porque os dois lados estavam tão separados, não é? Que não. Houve sempre gente com alguma relutância em aceitar a ideia. E depois, em 51, apareceu um homem chamado David Bohm. Que aliás escreveu um excelente, talvez o melhor textbook na altura, o melhor livro do curso sobre mecânica quântica, muito detalhado, mas ao escrevê-lo acabou por sentir o mesmo enjoo do Einstein, e inclusive ele trabalhava em Princeton, próximo do Einstein, e chegou a falar com o Einstein, etc. E decidiu, não, o que eu vou tentar fazer é reproduzir alguns dos cálculos que a mecânica quântica faz daquela maneira abstrusa, e usando um modelo mais clássico, portanto, um modelo, e aliás um modelo que ele pegou já tinha sido tratado, desenvolvido pelo tal Louis de Broglie, o único francês que estava envolvido na mecânica quântica original. Portanto, ele pegou nessas ideias e criou um modelo que podemos chamar hidrodinâmico da história da partícula e da onda. E portanto, as pessoas olharam para os artigos do Bohm, E alguns dos...
Hidrodinâmico, porque?
Hidrodinâmico no sentido em que tu representas o que se chama a função de onda, que é a solução das equações de Schrödinger, representa-la como se fosse um fluido. Essa ideia é uma ideia mais arcaica. O próprio Schrödinger começou um bocadinho a pensar nisso e falava em nuvens de carga, etc. Portanto, havia uma como é que eu ia dizer, uma noção mais materialista da natureza a esse nível, não é? Portanto, muito menos abstrata que a do Bohr. E esses artigos do David Bohm influenciaram bastante pessoas, quer dizer, um grupo de relativamente mais jovem de gente insatisfeitos da mecânica quântica. Entre eles, este o tal John Bell, que se tornou uma figura absolutamente grata no meio disto tudo. E o John Bell era um personagem muito, muito interessante e muito curioso e uma espécie de um, como é que eu ia dizer, de um poser, mas era um fulano extraordinariamente inteligente.
Era um enfant terrível.
Um enfant terrível. E ele gostava dessa posição, ele gostava bastante de fazer da posição que tomou. E ele, o que ele fez foi uma coisa muito simples. Ele era, de facto, partidário da teoria das tais variáveis escondidas, que era a oposição à mecânica quântica. E ele leu o Bohm, o tal David Bohm, e achou que o que o Bohm estava a fazer era perfeitamente aceitável, não é? Portanto, não contradizia coisa nenhuma. Foi ver os argumentos que havia contra as tais variedades escondidas, não propriamente as questões do Einstein e do Bohr, e chegou à conclusão que poderia, que, portanto, desenvolveu, olhou para o problema do EPR, para a experiência do EPR, e desenvolveu uma versão. Não é uma versão da experiência, é uma experiência diferente. E, portanto, não voltada para o valor das variáveis, mas mais voltada para a questão da distribuição de probabilidades. E concebeu uma experiência...
Estamos a falar da experiência do entanglement, não é?
Estou a falar do Bell com respeito a...
Portanto, a respeito dessa experiência. Com respeito a essa
da experiência, do EPR, não é? Portanto
ele queria desconfirmar essa experiência.
Sim, mas o que ele fez foi que ele concebeu uma experiência diferente, ele concebeu uma experiência também de conceptual.
Mas o objetivo dele era desconfirmar esse entanglement, não é?
Ideia era aproximar-se, era criar uma experiência conceptual que fosse mais próxima do que se pode realizar num laboratório, do que se poderia realizar num laboratório, não é? E assim fez, de facto, e ele deixou de discutir as questões de realidade, que eram de facto muito... muito bizonhas e estranhas, e criou um outro problema, que sintetizou a questão da EPR numa outra propriedade que se passou a chamar a não-localidade, portanto, que é a tal história da possibilidade de uma influência que não é uma influência física, que é uma outra coisa estranha, que é o tal entanglement, o tal anossegamento. E concebeu a experiência, a tal dita experiência, e comparou a versão clássica, a descrição clássica da dita com a descrição quântica, e chegou a uma conclusão muito, muito simples, que é que há uma determinada desigualdade, chamada desigualdade de Bell, que se a mecânica quântica é correta, essa desigualdade é violada pela dita mecânica, portanto, é violada. A mecânica clássica diz que a tal desigualdade corresponde ao número, que é um 2, não é? E a mecânica quântica diz que o dito intervalo, o número é maior, é 2 vezes raiz de 2. E pronto, isto claro que na descrição dele não há propriamente um aspecto experimental, há só um aspecto conceptual, mas isto caiu no goto a uma série de gente que pensava como ele, não é? E este tal John Clauser foi talvez a pessoa mais instrumental em começarem a pensar em fazer-se de facto essa dita experiência e levar a coisa, porque toda a gente fala nas experiências físicas serem decisivas, não é? Aquela teoria do Popper, etc. Mas na prática nunca é assim, porque as pessoas têm recursos limitados, não é? Faz uma experiência, a experiência não funciona, faz uma segunda, pronto, e a partir de certa altura desacreditas.
As experiências não são todas feitas com relógios dentro de caixas, não é?
Em exatamente. Não precisam de alguns. Esse material custa dinheiro.
Ligeiramente mais elaborado.
Mas então, e também acontece que na altura se tinham desenvolvido métodos mais, métodos laboratoriais bastante mais interessantes através da ótica microscópica, e eles levaram por diante, portanto, o John Clauser juntou-se, esse grupo é que se juntou em Como com o Bell, e começaram a conceber a ideia de levar à frente a experiência, e fizeram, de facto, nos anos 60, fizeram-se umas 4 ou 5 dessas experiências em sítios diferentes, e com materiais e com sistemas bastante, bastante diferenciados, etc. E durante uns tempos as coisas não foram muito, não caíram para um lado ou para o outro, mas de repente começaram-se a descobrir casos, de facto, em que havia violação das ditas desigualdades. A desigualdade que ainda hoje em dia é experimentada não é a desigualdade de Bell, mas foi uma outra desenvolvida por John Clauser, por Avner Simoni e pelos seus alunos, chama-se CHSH, e é aquela que é usada nas experiências. Mas essas experiências têm sido feitas desde essa altura em quantidades absolutamente incríveis.
Pois, portanto, com o objetivo de desconfirmar a prevalência da mecânica quântica, acabou por confirmá-la.
Exatamente, isto foi um daqueles extraordinários acontecimentos.
Realmente.
Que obviamente que o John Bell nos seus últimos anos não era um homem muito satisfeito, coitado, porque teve que engolir...
E depois aparentemente passou o resto da vida a escrever artigos para desconfirmar aquilo que ele próprio tinha confirmado.
Ainda super rabugento.
A lutar contra si próprio.
Mas os artigos dele são hilariantes, são super engraçados e valem muito a pena ler, era um personagem muito curioso. E morreu relativamente novo e assim de repente foi uma história bastante triste. Mas, mas de facto foi o homem que deu um tiro no seu próprio pé, sem relutância nenhuma, e é uma coisa extraordinária para a honestidade de um cientista, que ele devia levar um prémio só por esse aspecto. Claro que isto foi uma revolução enorme na física. Era uma coisa que nos tempos em que eu trabalhei nisso, eu fui aluno do tal Abner Shimoni, ele era considerado um personagem completamente um satélite dos departamentos de física, ele levava a sério, e de repente aquilo em que ele trabalhou tornou-se deu-lhe uma fama enorme e tornou-se o assunto principal na física quântica. Portanto, estas questões todas à volta do dito e nosso ganhamento.
A partir dos anos 60 até hoje, houve investigação recorrente e permanente e insistente, e aplicações também muito importantes da física quântica.
Estamos nós aqui a falar e estamos a fazer, juro-te, pelo menos uma dúzia mais dessas experiências, algumas. A parte mais espetacular dessas experiências, como eu te contei, portanto, há dois sistemas de detecção e estão afastados o mais possível um do outro, não é? Sim. Em 85, 86, a primeira experiência em que, de facto, a distância entre as duas detecções é de tal ordem que é do tipo espaço, portanto, que está fora do cone de luz e, portanto, não pode haver qualquer tipo de transmissão, porque para haver transmissão teria que ultrapassar a velocidade da luz. E essas têm sido feitas com distâncias, primeiro de 13 km, agora já tenho a impressão que já distâncias, houve uma feita em Tenerife, nas Canárias, com um satélite, e portanto as distâncias são da ordem de 200 km. Portanto, não há ali qualquer, não há qualquer dúvida que este fenómeno se realiza. E, de facto, a parte interessante foi perceber não só que é um fenómeno intrinsecamente quântico e que, de facto, pode ser aproveitado, como tem consequências muito importantes com respeito a questões de processamento de informação e portanto, a possibilidade de se construírem computadores quânticos, etc., vem tudo à volta desta questão do enossegamento e do aproveitamento do dito enossegamento como recurso, não é? Como um recurso mais...
Sem saber exatamente como é que funciona. É um bocado como a anestesia.
A razão, portanto, o enossegamento vem de uma propriedade dos estados quânticos, dos estados, seja de partículas ou de ondas, e o espaço em que eles podem tomar valores, uma vez que haja estados, como é que eu ia dizer, ligados, não é? O número de um dos existe a tal complementaridade entre os dois lados dos ditos estados e certos elementos que tu necessitarias para definir os valores possíveis são reduzidos, portanto as tais não há um tal espaço de variedades de variáveis escondidas, esse espaço não existe porque não é necessário, portanto a maneira como se compõem os estados quânticos permite a existência realiza esse aspecto de...
Mas quer dizer, de qualquer maneira a predição continua a ser probabilística, a predição,
sim, absolutamente,
desses estados quânticos continua a ser, enfim,
a ser, exatamente, são distribuições de probabilidade que se podem estabelecer dentro dessas distribuições de probabilidade. Há probabilidade 1, não é? Há certos estados que são certos, mas na maioria não são, são previsões, não é? Portanto, há uma linguagem informativa à volta, que é a linguagem que o Bohr definiu.
Não significa nenhuma instabilidade, pois não.
Não, pelo contrário, hoje em dia fazem-se coisas muito engraçadas, que é inclusivamente...
Quando nós pensamos em coisas que não conseguimos controlar, estados mais ou menos probabilísticos, pensamos em bombas atómicas, coisas que pura e simplesmente a gente toca e elas rebentam, não é? Mas aparentemente não é assim, são estados...
Não, sem dúvida que
seguros, digamos.
O enossegamento é uma espécie de uma ressalva da natureza, é uma coisa curiosa, porque... Uma das razões porque apareceu a mecânica quântica foi porque nós não sabíamos, os físicos do século XIX não sabiam explicar a estabilidade da matéria, não tinham uma maneira de explicar a estabilidade da matéria. Quando descobriram átomos, etc., pensava-se estes átomos são de facto coisas que não se partem, que são inquebráveis, etc. Depois veio-se a descobrir a radioatividade, etc., e descobriu-se que a história não é assim. Portanto, no fim do século XIX punha-se essa questão enorme: porque é que a matéria não decai completamente, não é? Não, porque é que ela... E no fundo, o enossegamento é a explicação última da estabilidade da matéria. E é isso que permite...
Se fosse aquilo que permite o tecido, não é? Fazer,
é.
Manter
não
o
é que se possa, não é que isso se possa provar, não é? Não é que ainda... Há gente que está a tentar fazer isso. Mas não há dúvida nenhuma que contribui justamente para os estados de base dos sistemas quânticos serem estáveis é o facto o chamado vácuo quântico, ser um estado profundamente inossegado, não é? Ser um estado dessa ordem. E há muitos fenómenos que derivam desse aspecto, não é? Há muitos fenómenos especificamente quânticos que derivam desse aspecto, como a supercondutividade, a superfluidez, etc. Esses aspectos de baixas temperaturas, que também têm alguma reprodução em altas temperaturas hoje em dia. Mas, portanto, é essa a grande descoberta do século XX, não há dúvida nenhuma. É um aspecto estrondoso e estonteante. E é interessante ler o Bohr hoje em dia. E tu perguntas-te como é este, no fundo, o Bohr nunca usa sequer a noção de inossegamento, nunca se refere à dita, não é? Portanto, mas ele teve a previsão de perceber que havia aqui qualquer coisa de qualitativamente muito diferente e de facto marrar nessa
definição. O que é engraçado é que nesses debates, ao contrário do Einstein, que era bastante impulsivo, vamos dizer assim, o Bohr é extremamente prudente, de facto ele aceita que não sabe exatamente o que é que se passa ali e que é melhor não avançar muito numa direção que é muito curiosa.
E desenvolve aqueles sofismas maravilhosos, e aquelas pequenas anedotas com que ele arrastava esta história toda, e ele dizia com um ar muito sério, mas eu acho que ele disse, era o máximo da sua sinceridade quando ele dizia: de facto, se um fulano não fica completamente confuso com esta teoria, não tem qualquer esperança de a compreender, dizia ele, não tem qualquer... É escandalosamente complicado isto, não é? E ele tem uma outra
questão. Acho que é talvez a única teoria que é incompreensível para quem percebe e para quem não percebe.
Exatamente. Eles perguntavam-lhe qual era o complemento, qual era a categoria complementar à verdade, e ele dizia que era a clareza.
Portanto, exatamente.
Se queres falar a verdade, não podes falar claro, não é? Uma delas impede a outra completamente.
Não, mas essa questão de linguagem é importante, porque nós, a nossa dúvida de leigos é: mas será que isto é assim mesmo tão complicado? Não podia ser. Quer dizer, não nos podiam contar uma história um pouco mais simplificada. E a sensação que eu tenho é mesmo complicada.
Mas se tu pensares nela, se tentares... E eu acho que essa é que era a grande barreira, a grande batalha do Bohr. O senso comum diz-nos certas coisas, portanto, sobre a nossa experiência. Portanto, nós tivemos a experiência, aprendemos coisas com elas, outras pessoas informam-nos, aprendemos, tiramos cursos, etc. E desenvolvemos uma certa noção do espaço que nos rodeia, do tempo em que vivemos. Esses aspectos todos dir-se-iam que são aspectos empíricos, que há uma... Portanto, a fenomenologia tornou-se uma das grandes filosofias do século XX. Mas a nossa experiência não só evolui, é limitada em certos sentidos e vai-se abrindo noutros, não é? E o que nós experimentamos vai alterando aquilo que conseguimos pensar, sem dúvida nenhuma, e a linguagem também tem essa beleza. Nós criamos estes, como ele dizia, o Bohr dizia que nós vivemos suspensos na linguagem, não é? Estamos a boiar na dita. E é, de certa forma, é verdade. Portanto, aquilo que podemos exprimir...
O que me intriga é exatamente o contrário. O que me intriga é que uma teoria tão extraordinariamente, não só radical, como com tanto impacto na física, não é? Não tenha trickle-down, não se tenha infiltrado na
nossa vida. Demora gerações.
Demora tempo demais, quer dizer, se tu vires a psicanálise, foi uma coisa que rapidamente teve um boom enorme, que se calhar havia mercado. E não há mercado para a física quântica, quer dizer, continua.
Ainda não, mas vai havendo, olha que vai havendo.
Muito abstrato, muito remoto e tal, e no entanto é a fábrica da nossa vida, é a fábrica.
E de facto deveria ter alterado a vida cotidiana e a linguagem, sem dúvida nenhuma. Mas estas coisas não só demoram um tempo. Eu lembro-me do meu professor Peixoto, nestas coisas era muito radical, dizia, a ideia de energia. A ideia de energia surgiu, é uma ideia do século XVIII. Apareceu no século XVIII depois de discussões imensas. Não se falava de energia. Hoje em dia não há numa dona de casa que não fale kilowatts, dizia ele.
Não...
E de facto...
Não faz, ele, sem saber ele, o que é, mas...
Sem saber muito bem o que está a dizer. Mas ele tem uma certa razão, quer dizer, há um deglutir e há um passar à linguagem, passar à experiência desses aspectos. Portanto, tu não tens, não te vês propriamente olhar para uma parede e pensar que uma parte de ti está já está do outro lado, não é?
Sim, sim.
Mas de facto, isso acontece.
Sim, mas és capaz de fazer uma terapia quântica em que uma pessoa te passa as mãos assim por cima e tu achas estar a ser curado por uma energia qualquer.
Porque extraordinária. Isso, porque as palavras têm esse aspecto mágico, não é? Há certas palavras que são mágicas, né? que tu repetes o suficiente e as pessoas acreditam nelas e passam a curar doenças, não é? Passam a ter...
Ou a fazer doenças. Olha, ficamos por aqui e continuamos
por aqui. Depois. Continuamos para a próxima.
Ah, ok.